Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Terça-feira, 29 de novembro de 2022. Vamos seguindo a semana. Por aqui está começando mais uma edição do programa Bem Viver, a nossa prosa de todo dia. O último mês do ano está chegando, reta final de 2022. A gente tem muita coisa para prosear, assuntos importantes para o nosso cotidiano, para as nossas cidades, para o nosso país, para o nosso planeta. Vem com a gente, então. Vamos prosear bastante por hoje aqui no Bem Viver, falar sobre agroecologia, políticas públicas, tudo que vai ao encontro dessa busca pelo nosso ideal de bem viver, a construção de uma sociedade mais justa para todo mundo. Vem com a gente, então. Tamo no ar e, olha, tá só começando. Combate à fome, entidades e sociedade civil debatem propostas para o novo governo. Terror no campo, atuação de milícias rurais em Rondônia é marcada por violência contra camponeses sem terra em disputa desigual pela terra. No momento agroecológico, vamos conhecer uma iniciativa de hortas comunitárias que favorece a alimentação saudável e a articulação do povo negro em São Bernardo do Campo, São Paulo. Antes de tudo, não esquece que dá para prosear aqui no Bem Viver com a gente de segunda a sexta-feira. Nosso programa vai ao ar a partir das 11 da manhã. Sintonize na Rádio Brasil Atual 98,9 FM ou acesse o radiobrasildefato.com.br nesse mesmo horário. Vai lá e aproveita para conhecer toda a produção da nossa rádio web. Dá para ouvir o Bem Viver também nos principais aplicativos de podcast e na rede de emissoras parceiras que estão retransmitindo o nosso programa em diversas cidades do Brasil. Para você participar dessa rede de comunicação popular, já sabe, né? Lá no nosso site tem tudo explicado. É só você acessar como ser uma rádio parceira no radiobrasildefato.com.br. E aqui no Bem Viver, é claro que a gente está esperando o seu recado. Nosso WhatsApp é 11 95691-6046. O nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Vamos abrir o programa de hoje falando sobre uma das questões mais urgentes atualmente no Brasil, o combate à fome. Esse é o principal compromisso do novo governo, como já foi declarado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Articulações e debates para apontar caminhos para mudar esse cenário estão acontecendo em todo o país e, na semana passada, entidades se reuniram num seminário para tratar da reconstrução do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional ao longo da próxima gestão. Esse evento foi organizado pela Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e pelo Colegiado Nacional dos Conselhos Estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional. A retomada dos espaços sociais de discussão, com participação efetiva da sociedade civil, inclusive, foi um dos temas tratados. Na pauta considerada essencial para combater o crescimento da fome no Brasil, estão também questões como o financiamento de políticas sociais, Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eu conversei sobre tudo isso com Jean-Pierre Tertuliano, que é representante do Colegiado Nacional dos Conselhos Estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional. Nessa conversa, ele compartilha com a gente os principais temas debatidos nesse encontro e também as propostas prioritárias para a área que foram apresentadas ao novo governo. Vamos conferir, então? Vem comigo! Jean-Pierre, antes de tudo, muito obrigada por estar aqui conosco.
Nós é que agradecemos, né? Nós do Colegiado, dos Conselhos Estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional, é uma dessas resistências, né? Resistimos, né? Passamos pelo processo de todo esse desmonte, né? Que esse governo que está atuou, né? Desmontando políticas públicas, desestruturando o sistema, e isso impactou fortemente, né? Na questão da segurança alimentar e nutricional. Já vivíamos isso, né? Desde do golpe, né? Então a gente agora acentua-se fortemente essa situação, onde coloca milhões de brasileiros e brasileiras numa situação de insegurança alimentar, grave, né, coloca ela com a sua dignidade ferida, e cada vez mais a gente percebe que essas expressões de fome se materializam concretamente na nossa frente, né, sejam elas nos sinais de trânsito, sejam elas nas ruas, mas também elas se apresentam em lugares específicos, né? Essa insegurança alimentar e nutricional, ela está mais acentuada no campo, né, onde as pessoas estão, ela está mais acentuada sobre as mulheres, né, que tem aí um grau de insegurança alimentar muito forte, ela está mais acentuada para quem se declara de cor preta ou parda, e ela está muito acentuada nos lares onde tem crianças, né? Então, a gente sabe o endereço da fome. O endereço da fome está sobre esse grau de insegurança alimentar e nutricional de uma população que historicamente vem sofrendo os danos, né, desse desmonte que aí está. Então, esse desmonte ele está dado e faz com que a população brasileira sinta gravemente esse fardo.
Jean, no seminário que vocês organizaram, imagino que vocês tenham tratado de assuntos que são considerados essenciais para no essa nova gestão que começa a partir de janeiro. Um dos grandes problemas que esse governo de transição vem encontrando, e que a gente já sabia que era um problema que ia ser encontrado, é a falta de dados, é a falta de colocação de informações sobre a situação real da nossa população. Um exemplo, nós estávamos conversando recentemente aqui na nossa redação do Brasil de Fato sobre a falta de dados em saúde. Secretários municipais de saúde dizem para o governo de transição que nem mesmo conseguem ter certeza da atual situação das vacinas, algo tão básico, né? Essa falta de dados também está explícita no setor de combate à fome, vai ser um desafio?
É um desafio gigantesco, né? Na verdade, a gente tem um apagão de dados, né? Um apagão de dados de uma forma oportunista, né? E coloca o Brasil numa situação onde a gente tem dificuldade de mensurar indicadores, né? Então, isso é muito importante. Na verdade, o Brasil deixa de produzir dados quando ele deixa de incorporar dentro das pesquisas de IBGE a questão da segurança alimentar nacional como um marcador importante. Né? Então, isso vai impactar no desenho, no programa e nas políticas públicas. Né? Hoje, esse apagão de dados ele é importante a gente retomar. Uma das pautas que nós estamos defendendo junto ao governo de transição é a garantia da transparência, né? A garantia da ampliação desses dados, mas também o desejo contínuo da gente conseguir fazer novas pesquisas, né? Fazer novos censos, fazer outras coisas, porque esse desenho que nós mostramos de milhares de brasileiros com fome e insegurança alimentar, o buraco pode ser ainda mais baixo, né? A situação pode ser ainda muito pior do que a gente pensa, e os secretários de saúde têm total razão. Não só os de saúde, mas os de assistência social, os de educação, que eles têm uma dificuldade enorme, né? Imagine, por exemplo, a gente pensar na questão da per capita para alimentação escolar. Como saber disso se nós não temos os dados de reais? Como pensar, por exemplo, os dados da saúde com relação à alimentação saudável para a população, especialmente para grupos específicos, né, com doenças crônicas não transmissíveis, com as mulheres, né, com indicadores voltados para a primeira infância. Então, esses apagões de dados, ele é uma forma oportunista, né, de mascarar a situação que nós vivemos no país. Nós vivemos um grave problema no nosso país de desigualdades. Essas desigualdades, elas são estruturais, mas ela também carrega uma marca muito grande da questão do preconceito institucional instalado que se alastra cada vez mais nesse desgoverno que está findando.
Jean-Pierre, então, pelo que você está dizendo, a gente tem muita coisa para recompor. A gente precisa recompor a nossa segurança alimentar, a nossa segurança de abastecimento. Achei interessante que vocês discutiram no seminário um dos pontos, a transição para a segurança alimentar e nutricional por um Brasil sem fome. Como é que a gente chega até lá? Como é que a gente sai dessa situação de desmonte que a gente está vivendo e de aumento da fome, dos preços dos alimentos, da insegurança nutricional, para um contexto em que a gente novamente saia do mapa da fome, garanta para a população de trabalhadores e trabalhadoras acesso à comida e alimentação, preços mais justos. O caminho é muito longo, né, Jean-Pierre? Como é que a gente vai fazer isso nesse novo governo? Essa é a grande pergunta, né?
Essa é a grande pergunta, eu acho que essa é a pergunta motivadora, né, que a equipe de transição está trazendo nesse momento, né, para a agenda. Agora, o que nos cabe enquanto sociedade, né, enquanto coletivos sociais, é fazer o nosso papel de apresentar as demandas, né, de apresentar para que isso entre na agenda. A gente precisa realmente pegar trazer a pegada do próprio discurso do Lula, né, quando ele fala de que a fome ela é uma prioridade. Né? Discutíamos, um dos deputados falava na audiência pública, isso foi muito importante, enquanto hoje nós temos uma pessoa que está na presidência da República que ri das pessoas que passam fome, a gente tem hoje um presidente da República na cadeira, que vai ser empossado agora de primeiro, que chora pelas pessoas que passam fome. Então, essa é uma diferença significativa, né? Agora, para chegar nesse patamar de dignada, né, dessa agenda, a gente tem alguns caminhos que precisam ser prioritários. Um deles é colocar na agenda a questão dos programas essenciais, né? Os programas de segurança alimentar, que eles são intersetoriais, né? Precisamos dialogar com as outras políticas para conseguir fazer uma articulação. Agora, para isso, precisa recompor programas que foram desconfigurados, né? Desconfigurados do seu formato original, né? Como o PAA, como o próprio Bolsa Família, que são programas muito capilares, mas também a gente precisa recompor o orçamento. Né? E recompor orçamento significa dizer estarmos todos juntos e juntas pressionando pela PEC do orçamento. Nós precisamos derrubar o teto de gastos, né? Nós precisamos fazer isso, porque isso significa, o que é que significa isso, né? Significa não investir no social, não investir no desenvolvimento social, né? Nós não estamos falando apenas de colocar para uma população extremamente pobre, mas nós estamos falando de uma perspectiva de desenvolvimento capaz de conseguir superar isso. Então, quando a gente coloca nessa agenda como prioridade essa recomposição orçamentária e dos programas, é importante a gente pensar que hoje, por exemplo, o próprio PAA está ameaçado, o PNAE está ameaçado, né? Passamos agora pelo Congresso Nacional nessa audiência, nesse seminário que realizamos, e ficamos perplexos, né, com a capacidade de alguns deputados se articularem e fazer um verdadeiro tratoraço, né, nesses últimos dias de governo, na pauta ambiental, na pauta social, na pauta econômica, né? Então, isso é um oportunismo e é um desserviço à nação brasileira, deputados e deputadas, senadores e senadores que estejam fazendo esse tipo de ação. Então, agora, uma coisa é certa, nós precisamos da sociedade civil. A sociedade civil está mobilizada, está articulada, se manteve firme, né? Nesse todo esse período de desgoverno e de desmonte, foi a sociedade civil que segurou muitas vezes esse barco, né? Exatamente pela ausência das políticas públicas. Nós vimos, por exemplo, várias ações de solidariedade muito importantes, muito válidas, né? Muito significativa. Isso é o anseio da população brasileira, mas isso aconteceu especialmente pelo vazio de políticas públicas.
Imagino que todos esses pontos tenham sido contemplados nessa carta e que existam outros pontos importantes também de serem apresentados para esse novo governo, para a equipe de transição. A gente pode falar um pouquinho sobre essa carta, esse documento e quais são os principais pontos que estão contemplados nela, Jean-Pierre?
Sem dúvida nenhuma, ela está disponível, né, para que a gente possa acessar, né, e que a gente possa divulgar e que a gente possa tensionar, né, todos os deputados, deputadas, né, nesse processo e também contribuir para a equipe de transição. Nosso papel foi contribuir para a agenda de transição. Na verdade, nós estamos há um tempo, né, trabalhando nas propostas e ficamos em Brasília agora recentemente em 3 dias, né? E esses 3 dias foram um momento de reunir o colegiado dos Conselhos Estaduais de Segurança Alimentar Nutricional, a CPCE, para articular as propostas que vinham importantes. Também foi um momento de articular com os coletivos e organizações da sociedade civil, muitas vieram. Nós fizemos um dia de debate, de seminário com a sociedade civil sobre isso. E o terceiro dia foi importante, né, porque nós conseguimos congregar isso dentro do seminário, né, que foi puxado pela Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um outro espaço de resistência, né? E nessa agenda nós colocamos como agenda prioritária. E nós apresentamos na oportunidade, estavam lá, por exemplo, a ex-ministra, né, Márcia Lopes, estava o Patrus Ananias, que compõem a equipe de transição, e nós colocamos para ele a nossa agenda. e para nossa alegria, né, eles colocaram que aquilo era um compromisso político e que esses pontos que nós apresentamos, eles são importantes, estarão na agenda, mas que muitos deles também precisam de uma pressão social mais forte, porque tem a ver com questões mais estruturais, né, que a gente precisa, historicamente, ir vencendo, né? Sabemos que, nesse momento, nós vencemos uma parte dessa vitória, ela foi concebida, mas a gente ainda tem uma sociedade ainda muito conservadora, a gente ainda tem uma sociedade muito com vieses, né, com relação ao fascismo. Então, a gente precisa vencer isso. Né? E a gente só consegue vencer isso se a gente estiver unido, fortalecido e mostrar o tamanho, o peso e a capacidade articuladora e de sonhar que a sociedade civil tem. Né? Então, nessa agenda que nós propusemos, colocamos como ponto número um, até porque ela é simbólica, a volta do Conselho Nacional. Esse Conselho foi no primeiro ato do governo que aí finda, ele foi a extinção do Conselho, porque o Conselho era o símbolo de combate à fome, o Conselho é o símbolo de construção de políticas públicas, o Conselho era o símbolo de participação plural, pluriétnica, né, da sociedade brasileira que ela se congrega, né? Então, esse espaço ele foi destruído, desmantelado, né? Então, a gente coloca como agenda número um, e a gente já escuta da equipe de transição como uma agenda também importante, a recomposição das instâncias do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, entre elas o CONSEA e a CAISAM, e a gente quer o CONSEA e a CAISAM junto da presidência, porque o papel do CONSEA é assessoramento direto à presidência, o da CAISAM é de articulação direta das políticas vinculadas, mas também o compromisso político de convocação da 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Esse foi chamado pelo CONSEA antes e foi interrompido pelo governo que aí está. Né? Mais de 20 estados realizaram conferências estaduais e estão agora a apresentar essas propostas. Um outro ponto que nós destacamos nessa agenda foi a importância da participação social. Né? Vários mecanismos de participação social foram extintos. A medida 870 do governo do Bolsonaro extinguiu mais de 5 mil espaços de participação. Né? Então, assim, foram canais importantes que comunidades, povos tradicionais calgaram, mulheres, né, população negra, povos das águas, então vários segmentos que tiveram esse canal interrompido. Então, para a gente, ele é importante colocar isso, especialmente nesse contexto, onde a gente vê que novas composições, novos segmentos surgiram, né, em função desse descaso que aí está. Né? Então, você tem coletivos, frentes. Isso é muito importante, que mostra a capacidade plural que a sociedade tem de se articular, né? E aí um outro ponto também importante, que nós já tratamos, que é a questão dos dados, né, do fortalecimento da agenda temática do controle social, da reestruturação das políticas, mas dois aspectos são importantes que a gente não tratou. A questão de democratizar o acesso à água, à terra e o território. Nós queremos reforma agrária, regularização, titulação de terras. Né? Nós queremos água para todos, do norte, do sul, do nordeste. Nós queremos fazer chegar água para todo mundo, né? Como forma de diminuir os conflitos, inclusive no campo e nas áreas indígenas e quilombolas, né? Então, o que a gente vê aí, especialmente pelos grandes projetos, pelos megas eventos, e aí a gente pode citar mineração, energias renováveis, agropecuária, barragens, entre outros que impactam, né, os territórios, e especialmente nas mudanças climáticas. E um outro ponto dessa carta tem relação com saúde e nutrição. Né? A gente tem aí um ataque que foi dado ao Guia Alimentar, referência internacional. Então, Guia Alimentar, redução do consumo de ultraprocessados. Nós queremos o povo com comida, mas com comida de verdade. Né? Nós queremos o povo com comida, mas sem veneno. Né? Nós queremos o povo com comida, mas ninguém morrendo por obesidade ou por desnutrição. Né? Nós queremos comida no prato de verdade, do campo e da cidade, produzido pela população brasileira. Nós queremos que respeitem a cultura alimentar dos povos nos seus territórios, né? Com sua capacidade produtiva, com a sua capacidade de produção, com as suas sementes e seus saberes. Nós queremos isso no prato. Ou seja, nós queremos soberania alimentar para o povo brasileiro.
Obrigada demais pela participação, Jean-Pierre Tertuliano, que é representante do Colegiado dos Conselhos Estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional, CPCE, também está na equipe de transição, né, Jean-Pierre, contribuindo para essas tentativas de melhorar o nosso futuro no que diz respeito ao combate à fome. Então, obrigada demais, viu, por trazer as informações sobre o seminário, por conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto tão importante. Eu tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades.
Gratidão, e gratidão a esse espaço, né, e gratidão a vocês que fazem a diferença, né, que conseguiram construir reflexões importantes para a sociedade resistindo. É uma gratidão enorme de ter um espaço como esse na luta do povo.
E existe a expectativa de que o presidente eleito, Lula, anuncie os primeiros nomes do novo governo ainda nesta semana. São informações de bastidores, divulgadas pelos colegas da imprensa. O Ministério do Desenvolvimento Social seria uma dessas pastas. A senadora Simone Tebet, que integrou a campanha de Lula no segundo turno, aparece como um nome cotado para assumir a área que cuida dos programas sociais, entre eles o Bolsa Família, e nós vamos seguir acompanhando todas as movimentações desse novo governo para trazer as atualizações aqui no Bem Viver. Quando a gente fala em alimentação, a gente não está falando de dar qualquer coisa para as pessoas comerem, e sim de possibilitar que a população tenha acesso ao que a gente chama de comida de verdade. Alimentos frescos, in natura, produzidos sem veneno, nada de ultraprocessados. A gente sabe que não é de uma hora para outra, mesmo com a possibilidade de escolha, que as pessoas vão deixar de comprar produtos super industrializados, cheios de conservantes e aditivos e que não fazem nada bem para a nossa saúde. E eu digo isso por uma série de fatores. Entre esses fatores, está toda a propaganda feita pela indústria alimentícia e que mostra esses alimentos como alternativas práticas, mas eles têm malefícios escondidos. Nesse cenário, a educação alimentar aparece como um elemento importante. E a gente precisa saber o que está comendo, de onde vem o nosso alimento, se faz bem, se faz mal. É esse tipo de ferramenta que dá para a gente o poder de escolha. Na cidade de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, esse aspecto formativo faz parte de um projeto desenvolvido pela Uneafro Brasil. Essa iniciativa utiliza hortas comunitárias como ferramenta de educação e aproximação da população negra e periférica dessas questões ambientais. A gente vai conhecer mais dessa experiência na reportagem de Pedro Estropaçolas, no quadro Momento Agroecológico.
Momento Agroecológico.
O cultivo agroecológico no bairro do Cafezal, em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, carrega uma história de retomada. Quem conta é a horticultora Leiriane Aparecida Manuel, mais conhecida como Lica.
Quando a gente começou a fazer o projeto de horta, a maioria das pessoas mais velhas teve o interesse de ajudar a gente, doou semente, para a gente ir sempre relembrando essas histórias, né?
O pai de Lica foi uma das principais lideranças comunitárias do Cafezal. Chegou no fim dos anos 70, organizando a construção das primeiras moradias na comunidade. Hoje o bairro cresceu e é a filha que continua o legado de transformação.
A população que vive nessa área urbana ainda tem essa dificuldade de entender que tudo que a gente plantar na nossa terra, principalmente numa terra tão fértil que a gente tem, a gente consegue colher e com qualidade, né? Um alimento de qualidade.
Desde a pandemia, o Uneafro Brasil utiliza hortas comunitárias como ferramenta de educação e aproximação da população negra e periférica das questões ambientais. Essa é uma forma de valorizar o acesso dessa população a uma alimentação saudável. Durante a crise, 92% dos moradores de favelas no Brasil só conseguiram se alimentar por causa de doações, de acordo com pesquisa do Instituto Data Favela. Fato que impactou e impacta, sobretudo, a população preta, uma vez que 67% das pessoas que vivem em favelas no Brasil são negras. Fabiola Carvalho, conhecida como Bill, coordenadora da Uneafro de São Paulo, destaca a importância da agroecologia nos processos educativos.
Nessa vida imediata que a gente tem sempre de urgências, é uma pauta que vai sendo inserida aos poucos, né? Para as pessoas irem entendendo a importância da agroecologia, de cuidar do espaço que você está, de pensar numa maneira barata e de alimentação saudável. Então é uma pauta que a gente vai inserindo aos poucos e que as pessoas têm se apropriado muito disso, tem dado resultado e as pessoas têm se aproximado mais, né? Então, é uma maneira educativa de troca, de construção coletiva.
As hortas foram construídas na fase prática do projeto Juventude Negra Viva, que formou 69 pessoas até o final de 2021. A proposta da iniciativa é fomentar a educação popular e a formação política em agroecologia nas periferias. Quem explica é o horticultor Jefferson Cicotti, conhecido como Jé.
Quando chegaram, o pessoal da Uniafra encostou e perguntou se tinha condições de levar o projeto à frente. E a gente abraçou a ideia, né, de querer plantar para poder colher uns frutos bons, né, para poder se alimentar bem, né, porque a gente sabe a importância de se alimentar sem o agrotóxico.
Jé confirma a melhoria.
Pouco ou muito ajuda, né? Uma salsinha, uma cebolinha, uma couve, uma rúcula, né? Um almeirão, que é tudo isso daí que a gente planta, beterraba.
Além da horta do Cafezal, há hortas comunitárias da Uneafra em Poá e no bairro de Perus, na zona norte da capital paulista. Lica afirma que o local em que atua teve que ser recuperado.
Aqui é uma área de mata fechada, é uma área de eucalipto, então a terra ela não é produtiva, então a gente teve que fazer um tratamento no solo para a gente conseguir plantar. Mas, como eu falei também, tudo que a gente planta a gente consegue colher. Então a gente já plantou de tudo um pouco, a gente já fez várias doações aqui. Então a gente tem minhocária, a gente tem adubo, a gente aprendeu a fazer a plantação de adubação verde, né? A gente aprendeu a reutilizar os alimentos.
Lucimari relembra a importância dos alimentos colhidos na horta no período da pandemia.
Foi uma grande ajuda, porque se tirar da própria terra que você está morando, foi de muita ajuda, ajudou muitas famílias e foi uma grande influência aqui na nossa comunidade.
Mãe solo, Lucimari sustenta 3 filhos com o trabalho como catadora de recicláveis. Na horta do Cafezal, é voluntária e auxilia nas etapas de produção e manutenção do espaço.
Você está em contato com a natureza, você está cuidando ali de um alimento que vai fazer bem para as suas crianças, para o futuro do nosso país, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para as famílias que vivem doente.
O Cafezal é um dos 32 bairros do Montanhão. A última estimativa do IBGE é que vivem 104 mil pessoas na região, grande parte em situação de vulnerabilidade social. A Horta do Bairro é integrada ao cursinho popular da Uneafro no Montanhão, onde os alunos e moradores estudam, pintam, leem livros e recebem cestas agroecológicas, como afirma Fabiola.
A maneira de entender os alimentos, de manusear os alimentos, isso é muito ancestral, né? Então, a alimentação ela é ancestral, ela representa cuidado, ela representa afeto, ela representa coletividade, né? Então, a alimentação e pensar em hortas comunitárias é um resgate desse cuidado ancestral.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas.
Outras iniciativas tão interessantes quanto essa você encontra no site radiobrasildefato.com.br. É só procurar pelo Momento Agroecológico lá na página inicial. Segundo a OMS, o mundo vai ter um número excessivo de habitantes acima do peso até 2025. A estimativa da Organização Mundial da Saúde é de que essa parcela da população chegue a 2 milhões de pessoas. A obesidade é considerada uma doença crônica, definida como o acúmulo anormal ou excesso de gordura no corpo. E são muitos os fatores associados a essa condição, passando pela alimentação, mas também pelo perfil genético, questões hormonais, entre outros. Além de conviver com os riscos para a saúde, quem sofre com a obesidade também enfrenta preconceito e desafios relacionados à acessibilidade. Um exemplo são os ônibus do transporte público, que não contam com catracas adaptadas para passagem de pessoas gordas. Mas, infelizmente, são muitas as situações, como a gente vai ver agora na reportagem de Josi Braga, da Rádio Nacional.
Projeção da Organização Mundial de Saúde, mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo estarão com excesso de peso até 2025. Um dos motivos de maior sofrimento para quem tem um corpo considerado fora do padrão é a discriminação até mesmo nas questões de mobilidade urbana. Segundo o advogado humanista Ives Bittencourt, pessoas gordas muitas vezes não têm o principal direito garantido por lei no país, o direito de ir e vir.
Ir e vir é um direito básico, né, que vem na nossa Constituição. E as pessoas têm o direito a se locomover, a se transportar. E todas as empresas, quando fazem as vendas, seja desde um ônibus, né, desde um táxi, um aplicativo de transporte, até empresas aéreas, não fazem nenhuma distinção na compra das passagens, solicitações acerca da corporeidade da pessoa. Ninguém pergunta quantos quilos a pessoa tem. Então, isso subentende que qualquer pessoa tem autorização de comprar as passagens. Então, você não pode ser impedido de viajar ou de embarcar no momento e no horário da sua viagem, da agora. Gordofobia ainda não é crime, mas há muito pouco tempo o racismo também não era crime. E a sociedade evoluiu para criminalizar essas atitudes.
Além do olhar de reprovação de muitas pessoas, quem é obeso precisa enfrentar diariamente uma série de obstáculos ao circular pelos espaços públicos. Entre eles, cadeiras e poltronas pouco adequadas em locais como escritórios e restaurantes, a largura das catracas dentro dos ônibus e nas estações de metrô. A falta de acessibilidade no transporte coletivo é responsável por causar constrangimento e, consequentemente, situações de gordofobia. A jornalista e ativista Nayane Ribeiro relata sua experiência pessoal de luta contra a gordofobia.
Desde pequena, eu sou fora do padrão. Eu sempre sofri muito preconceito. Na escola, eu era chamada de baleia, porém eu sempre tive uma rede de apoio que me ajudou muito.
Pegar um carro de aplicativo, andar de metrô ou viajar de avião é uma atividade comum para muita gente. Mas para pessoas gordas, isso pode se tornar um verdadeiro pesadelo. Pior ainda, para quem depende do transporte público. A ativista alerta para a necessidade de um olhar especial para as pessoas gordas. Para tornar os veículos coletivos mais inclusivos, algumas cidades brasileiras dispensaram a obrigatoriedade das pessoas obesas de passarem pela catraca de ônibus do transporte coletivo. As medidas, entretanto, são pontuais. Nacionalmente, a Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto de lei 4.804 de 2019, que reserva 3% dos assentos de transportes coletivos intermunicipal e interestadual para pessoas com deficiência ou obesidade mórbida.
Da Rádio Educadora de Salvador, Josi Braga.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Notícia para dar aquela tranquilizada nos consumidores e consumidoras que sempre estão na expectativa sobre os valores da conta de luz no mês seguinte. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária vai seguir verde neste mês de dezembro. Segundo a ANEEL, as boas condições de geração de energia no país não trouxeram custos que pudessem gerar cobranças adicionais na conta de luz. Além disso, com a chegada do período de chuva, melhoram os níveis dos reservatórios e as condições de geração das usinas hidrelétricas. Possuem um custo mais baixo do que as termoelétricas e, por isso, vão pesar menos na conta de luz. Criadas em 2015 pela ANEEL, as bandeiras tarifárias refletem os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em níveis, as bandeiras verde, amarela e vermelha indicam quanto está custando para o sistema interligado nacional gerar a energia que é usada na casa da gente, em estabelecimentos comerciais e também na indústria. A gente pode dizer que o Brasil é um país privilegiado quando o assunto é água. O nosso grande desafio é a gestão desse recurso que não chega com qualidade para toda a população. Tratado muitas vezes como um bem infinito, a água é um dos bens naturais que tem dado sinais de que não resistirá por muito tempo às intervenções humanas no meio ambiente e às mudanças climáticas. Aqui mesmo no Brasil, o desaparecimento de nascentes e rios, além da poluição, tem provocado a falta desse bem essencial para a nossa vida. Mas ainda assim, a nossa situação é mais tranquila do que em outras localidades. Pelo mundo, crises de falta de recursos hídricos podem ser o estopim para conflitos entre países, as chamadas guerras hídricas. Vamos saber mais na reportagem de Fernanda Real, da Rádio USP.
A disponibilidade de recursos hídricos pode ser uma das causadoras e incentivadoras de conflitos ao redor do mundo. A água sempre esteve relacionada com a história da humanidade, com a sua importância para o desenvolvimento de atividades essenciais, como a agricultura, o abastecimento de água potável e o caráter estratégico geopolítico que alguns corpos hídricos possuem. O agravante das mudanças climáticas, a possibilidade da extinção de corpos hídricos e a pressão existente sobre o recurso tornam a água um bem escasso, não somente em zonas áridas. O professor Wagner Cordeiro, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, explica as causas geográficas e políticas para o acontecimento desses conflitos, que envolvem a má distribuição do recurso e questões fronteiriças e de cunho político.
Em geral, se associa o conflito à escassez de água, mas existem outras razões que levam também a conflitos por água. Por incrível que pareça, muitas vezes a abundância de água também leva ao conflito. Você tem, nesse caso, a disputa pelo uso. Isso ocorre, por exemplo, quando você tem disputa para a instalação de usina hidrelétrica, quando você tem, muitas vezes, desvio de água de uma parte do território de um país para outro território, levando a conflitos localizados no interior do país, e mesmo também quando nós temos aí águas transfronteiriças, ou seja, águas correm, né, rios, às vezes lagos, entre países, e muitas vezes esse volume de água ele é desviado para determinado uso em um país em detrimento da vazão pelo outro país.
Sob o ponto de vista cultural e político, ouvimos também o professor Paulo Saldiva, titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP.
São múltiplos fatores culturais, o mundo não está um lugar amistoso e existe um predomínio do nacionalismo, a ideia da gente ter um mundo muito mais solidário depois da Segunda Guerra Mundial vem vindo por terra. Nós estamos tendo conflitos, migrações hoje por desigualdades econômicas, você vai somar as desigualdades de acesso a água e alimentos. E a gente vê que se erguem muros, você tem conflitos no Mediterrâneo em relação a pessoas que fogem das regiões conflagradas, começam a erguer barreiras nos países europeus para estrangeiros, e isso cria mais um ponto de tensão no mundo que já está muito tenso.
Conflitos por recursos hídricos são documentados há tempos na história humana. Brasil, Paraguai, Estados Unidos, México e Turquia são alguns dos países que registraram impasses diplomáticos por recursos hídricos. O professor Cordeiro, da FIFELESH, comenta alguns deles.
O Brasil mesmo enfrentou conflitos com o Paraguai, conflitos fronteiriços, isso até a década de 60 do século passado, que de algum modo se tentou resolver isso a partir do acordo binacional envolvendo a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. Na fronteira entre Estados Unidos da América e México, nós temos também conflitos por água. Para ter uma ideia, foi feito um acordo, né, onde uma parte acabou impondo sua visão à outra parte. Justamente os Estados Unidos da América estabeleceu um acordo com o México, por meio do qual o país latino-americano deve devolver a água utilizada, mesmo sendo rio transfronteiriço, para os Estados Unidos da América em condição de uso. Esse tipo de situação a gente chama de cooperação assimétrica, né? Onde uma parte impõe o seu desejo, a sua visão para a outra parte.
Já o professor Saldiva chama atenção para as regiões que sofrem historicamente com a escassez hídrica e os conflitos decorrentes dela.
Os locais que vão se concentrar potencialmente esses conflitos, exatamente naquelas regiões onde já existe mais escassez de água e onde isso vai se acentuar. Oriente Médio, Ásia, América Latina, a região entre México e Estados Unidos, a região da Califórnia, Novo México, Texas, é onde se prevê na África, né, com guerras tribais. Quando você for, os desertos na região norte da África tendem a se aumentar, o chifre da África, né, que já é uma região que já tem uma escassez hídrica e alimentar muito grande, Etiópia, Bangladesh.
Os conflitos se estendem também para as águas subterrâneas, em que a regulamentação pode ser dificultada por questões fronteiriças, situação que é amplificada pela pressão sobre o recurso hídrico com o aumento da população, o uso desenfreado do recurso e as mudanças climáticas. Saldiva comenta.
Hoje cada população, o mundo aumentou bastante a população, o tipo de trabalho mudou e eu prevejo que a água e as mudanças de clima, quer dizer, as mudanças de clima que levarão a problemas de água, vão ser mais um estopim no meio desse monte de barris de pólvora que nós estamos plantando pelo mundo.
Eu conversei com Wagner Cordeiro, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e com o professor Paulo Hilário Saldiva, titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fernanda Real para a Rádio USP São Paulo.
Pois é, a água não é um bem infinito, por isso é importante usar com consciência e também cobrar do poder público a gestão eficiente desse recurso imprescindível para a nossa vida. Se por um lado conflitos por água são menos frequentes no Brasil, a gente não pode dizer o mesmo quando o assunto é a terra. O país acumula casos de violência que são brutais e que envolvem a disputa fundiária. A histórica distribuição desigual de terras que motivou a luta pela reforma agrária é um dos motivos para o acirramento desses conflitos. Mas se trata de uma guerra desproporcional. De um lado, estão trabalhadores e trabalhadoras, camponeses, camponesas, que lutam por um pedaço de terra para viver e produzir alimentos. Do outro lado, estão milícias organizadas, formadas por jagunços e até por policiais. São grandes fazendeiros que invadem terras para ampliar as fontes de lucro. O repórter Murilo Pajola, correspondente do Brasil de Fato no Amazonas, produziu um material que explica como essas milícias rurais se articulam em Rondônia. O estado é dominado por esses grupos que encontraram terreno fértil para as ações a partir do golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff. Para os camponeses e camponesas, a situação piorou ainda mais na gestão de Jair Bolsonaro. Vamos conferir a reportagem.
Movimentos de luta pela terra comemoraram a desarticulação de uma milícia que levava terror ao campo no estado de Rondônia. A organização criminosa foi alvo de uma operação da Polícia Federal no dia 17 de novembro. Foram cumpridos 32 mandados de prisão, 5 de busca e apreensão e 1 de afastamento de função pública. Entre os detidos estão policiais civis e militares, além de um advogado. Com sigilos bancários quebrados, a Polícia Federal descobriu que a milícia movimentou 450 milhões de reais em um enorme esquema de grilagem de terras públicas. Quem explica é a ouvidora-geral da Defensoria Pública de Rondônia, Valdirene Oliveira.
Isso ganhou uma consistência e uma proporção muito grande. A gente pode dizer que é a partir do governo federal, com a mudança do governo, né, ali no quando houve a aprovação da lei em julho de 2017, que a gente falava que era a lei de regularização do fundiário. Então, ela facilitou muito essa organização criminosa dentro do campo, contra as ocupações e favoreceu grilagem de terra.
Segundo movimentos populares que atuam no campo, o principal líder dessa milícia é o fazendeiro Antônio Martins dos Santos, conhecido como o Galo Velho. A Defensoria Pública de Rondônia diz que ele é o maior grileiro de terras da história do estado. Em 2020, Galo Velho foi alvo de outra operação da Polícia Federal que identificou a participação de um juiz federal no esquema de grilagem. Ele expedia sentenças que legalizavam as terras invadidas. Do outro lado desse conflito estão famílias de camponeses em situação de vulnerabilidade social que não veem outra opção de sobrevivência a não ser participar das ocupações. No ano passado, Rondônia liderou o número de mortes violentas no campo com 11 ocorrências. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, os casos ficaram sem investigação ou punição. A suspeita é que a maioria dos assassinatos tenham sido ordenados por Galo Velho, conforme explica Maria Petronila, coordenadora da CPT de Rondônia.
Os casos de morte, por exemplo, de violência à vida, não se tem uma investigação, os culpados não é punido. 11 assassinatos já é uma grande preocupação, mas para nós ainda foi uma questão ainda maior, porque quem cometeu esses assassinatos foi a própria polícia, e que dizia que seu depoimento, que foi confronto, que foi isso e aquilo, mas a gente não via. Nos momentos da abordagem da polícia, a polícia sair com algum ferimento de que houve realmente confronto.
De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
Uma das frentes em que o novo governo pretende atuar é na contenção do fluxo de armas de fogo e munições de civis para grupos criminosos e milícias privadas. O coordenador de Justiça e Segurança Pública da equipe de transição, senador eleito Flávio Dino, tem falado em revogar decretos de Bolsonaro. O objetivo é dar início a um plano de desarmamento da população. Apesar de ainda reunir propostas e estratégias, o governo Lula não deve promover mudanças drásticas de imediato para a maior parte das pessoas que já possuem armas. O foco vai ser cortar excessos nas liberações dadas aos chamados CACs, caçadores, colecionadores e atiradores, aumentar a fiscalização sobre clubes de tiro e recolher armas de grosso calibre. Quem traz mais informações é o repórter Alex Mircan.
Nos intervalos entre reuniões com chefes de segurança pública estaduais, visita o ministro da Justiça Anderson Torres e debates com a equipe de transição, o senador eleito Flávio Dino tem priorizado falar sobre estancar o fluxo de armas de fogo no país. O coordenador do Núcleo de Justiça e Segurança Pública voltou a atacar os decretos e portarias editados pelo governo de Jair Bolsonaro, que fizeram o número de armas nas mãos de civis quase triplicar, segundo o levantamento do Instituto Sou da Paz.
Existe uma decisão do presidente Lula de mudar a legislação, que foi mutilada nesse período bolsonarista, no sentido de voltarmos ao controle responsável sobre armas. O que nós temos ainda de debate é como vai ser a regulamentação dos CACs em relação aos arsenais que foram adquiridos nesse período em que reinou o vale-tudo.
Mas o governo Lula não deve promover mudanças drásticas de imediato para a maior parte das pessoas que já possuem armas. O foco será cortar excessos nas liberações dadas aos CACs, os caçadores, atiradores e colecionadores, aumentar a fiscalização sobre clubes de tiro e recolher armas de grosso calibre. Sob Bolsonaro, cada CAC pôde adquirir até 15 fuzis e 6 mil munições por ano. Ao mesmo tempo, os clubes de tiro se proliferaram pelo Brasil e mostraram sua influência política e financeira. Bruno Lange, Giane, gerente de projetos do Instituto Sou da Paz, reforça.
A gente estima que tem entrado aí no mínimo 1 milhão e 200 mil armas só na mão de civis, dezenas de milhares de fuzis, muitos dos quais já se sabe hoje que estão sendo comprados por laranjas para ser enviado para o crime organizado ou para milícias. Esses excessos absurdos que foram criados, permitindo um único CPF ter 60 armas, comprar 180 mil munições, são coisas que são incompatíveis com o Estado de Direito.
Com o apoio da Polícia Federal e do Ministério Público, pretende-se verificar a frequência de integrantes de clubes de tiro, a comprovação da participação de atiradores esportivos em competições e outras medidas de controle sobre os arsenais já existentes. Há expectativa de que as ações sejam respaldadas por outras políticas de segurança pública, menos pautadas na repressão e no encarceramento em massa, e mais voltadas para ações afirmativas. É o que aponta Bela Gonçalves, eleita deputada estadual em Minas Gerais e membro da equipe de transição.
Nós temos muitas armas na mão de civis, talvez até mais armas na mão de civis do que das forças policiais. Isso é gravíssimo e eu entendo que a gente vai ter que construir algumas medidas que foquem, né, um modelo de segurança pública cidadã e que consiga pensar em formas de estimular os civis a devolverem as armas. Então, campanhas de conscientização e o ataque a essa cultura política da violência.
As metas traçadas pelo governo de transição esbarram nas atribuições dadas ao Exército e à sua própria competência para cumpri-las. Além de controlar as autorizações dadas aos CACs, o braço terrestre das Forças Armadas também é responsável pelo cadastramento de armas e artefatos e teria sido conivente com o afrouxamento das regras. Langiane dispara.
O que exatamente tiro esportivo tem a ver com a missão constitucional do Exército Brasileiro, que é prioritariamente de defesa nacional? O que caça, que na verdade nem é permitida no Brasil, tem a ver com a missão do Exército? É uma série aí de perguntas que cada vez ficam mais claras que o Brasil vai precisar enfrentar e a gente espera que a gente caminhe cada vez mais isso esteja unificado, centralizado e debaixo de um controle civil.
De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mircan.
Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
Todo dia é dia de doar sangue. E não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue. E a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado.
Os primeiros lotes da vacina bivalente devem começar a ser entregues em dezembro. A previsão é da Pfizer, que tem acordo com o Brasil para o fornecimento de todas as vacinas disponíveis e aprovadas pela Anvisa. A quantidade de doses ainda não foi divulgada. A entrega da vacina bivalente ao Brasil está em negociação há pelo menos 2 meses. De acordo com a decisão da Anvisa, as vacinas bivalentes podem ser aplicadas no país como dose de reforço nas populações acima de 12 anos. Vale lembrar que as vacinas aprovadas são bivalente BA.1 e bivalente BA4 e BA5, que protegem contra a cepa original, registrada pela primeira vez em Wuhan, na China, e contra as subvariantes da Ômicron correspondentes. Seguindo o apelo das autoridades de saúde, a gente reforça a importância de tomar as doses de reforço que já estão disponíveis. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 77 milhões de brasileiros e brasileiras precisam reforçar a imunização. É só procurar um dos postos para completar o ciclo vacinal. A gente vai continuar proseando sobre saúde, agora com um alerta sobre um hábito que faz parte da vida de muita gente, o consumo de bebidas alcoólicas. A preocupação é com o uso abusivo de álcool, que é predominante entre os homens. Um levantamento com base em dados do Ministério da Saúde mostra que um homem morre a cada 10 minutos no Brasil por conta da ingestão nociva de álcool. Entre as causas dessas mortes estão a cirrose hepática, acidentes de trânsito e doenças cardíacas. Vamos saber mais. A reportagem é de Madison Euler, da Rádio Nacional.
Um homem morre a cada 10 minutos no Brasil em razão do consumo de álcool. A afirmação é do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, CISA, a partir da análise de dados coletados junto ao Ministério da Saúde. Homens respondem por 76,7% das mortes por uso nocivo de álcool no Brasil em 2020. Foram pouco mais de 50 mil mortes. A faixa etária mais impactada foi de homens com 55 anos ou mais, seguida por 35 a 54 anos. Caio Leopoldo, psicólogo do CISA e um dos responsáveis pela análise da pesquisa, destaca que os fatores mudam de acordo com a faixa etária.
Mas a gente observa nessa faixa etária mais jovem riscos que são, digamos assim, comportamentais. Então é, por exemplo, você entrar numa briga e se machucar ou até mesmo morrer, né? Ou então um acidente de trânsito entre jovens que dirigem e bebem. Entre os mais velhos, de 34 anos para cima, a gente observa mortes que são mais por doenças mesmo. Então o álcool, a gente precisa lembrar, ele está relacionado com mais de 200 tipos de transtornos, doenças. Então vai desde a dependência do álcool em si, cirrose hepática, por exemplo, que a gente já conhece bem, violência interpessoal, mas também câncer.
O pesquisador lembra ainda que, em relação ao consumo abusivo de álcool, um dos padrões mais danosos para a saúde é chamado BPE, beber pesado episódico, onde o homem ingere muita quantidade de bebida alcoólica de uma vez só. A cirrose hepática é a principal causa dessas mortes entre a população masculina de todas as idades por causa do consumo de álcool, seguida de acidentes de trânsito, transtorno por uso de álcool, doença cardíaca, hipertensiva e violência interpessoal. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
E vamos lembrar que alcoolismo, que é uma dependência do indivíduo ao álcool, é considerado uma doença pela Organização Mundial da Saúde. Nesses casos, é preciso buscar ajuda para superar o vício e evitar situações relatadas na reportagem. No mais, a recomendação é sempre aquela que todo mundo já conhece: beba com moderação.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br
ou faça uma visita à livraria na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo.
Editora Expressão Popular. A gente está chegando ao fim do Bem Viver de hoje. Nessa reta final, vamos trazer um conteúdo especial em comemoração ao Mês da Consciência Negra. Vamos conferir a partir de agora uma reportagem sobre um elemento fundamental quando se fala de resistência e identidade negra no Brasil: a culinária.
Sabe aquele manjar dos deuses servido na sobremesa aos domingos? E aquela farofinha que acompanha o cardápio e enche de alegria as refeições país afora? Você pode até nem saber, mas diversos pratos que compõem a culinária brasileira fazem parte da chamada culinária ancestral. São receitas que passam de geração a geração e são símbolo de resistência. Tanto que nas diversas religiões de matriz africana, elas são comidas ritualísticas, aquelas oferecidas aos orixás. Como explica Mãe Kelma, ubandista e pesquisadora da cultura afro-brasileira e de matriz africana.
A comida, ela nos remete, dentro dos candomblés, a um processo de resistência dessas comunidades e um processo de fortalecimento da identidade da matriz africana. Então, eu estou falando aí de uma comida que você oferece para esse orixá e, ao mesmo tempo, é uma comida que alimenta a nossa comunidade.
Uma das mais famosas é o acarajé, mas a variedade desse cardápio, que transita da mesa da população brasileira à mesa dos santos, é grande. É a comida como forma de mediação entre o mundo material, que é o nosso, com o mundo imaterial, que é o dos ancestrais e orixás, como explica também Mãe Kelma.
Então, muitas das comidas que hoje a gente considera comidas afro-brasileiras são comidas que nascem, né, dentro dos candomblés, como ressignificações de comidas que são feitas até hoje no continente africano.
Tradição que nem sempre foi muito bem vista, como revela a chefe de cozinha, Dida Carneiro.
Durante muito tempo, falar de cozinha ancestral era como um símbolo de pobreza e fome, né? Porque as comidas, normalmente, as comidas ancestrais, elas vêm da resistência mesmo, entende? O mucunzá, né, que é o milho com a água, depois foi vindo com leite, pratos que eram pratos realmente da necessidade. E eu percebia que as pessoas tinham vergonha de falar que gostavam disso, porque era como se assumissem, e com vergonha, uma situação econômica.
A mãe de Dida sustentou a família com o tabuleiro de acarajé. Hoje, a filha aposta nesses elementos para dar nova cor à sua cozinha e ressignificar a importância da cultura alimentar brasileira.
E aí, durante muito tempo, a gente sofreu muito preconceito, muitas agressões, muitos xingamentos, entendeu? Ah, macumbeira, entendeu? E aquilo ali tirou a nossa família da fome, né? Apesar de todo o respeito com o orixá, com a comida ritualística, que é, no caso, o acarajé também, porque até pipoca é ritualístico. E hoje em dia, eu sinto muita alegria de ver que esse cenário está mudando.
De Fortaleza, para a Rádio Brasil de Fato, Camila Lima.
Terminando o programa com música, hoje é aniversário de um dos grandes compositores da atualidade, o sambista paulistano Douglas Germano, que está fazendo 55 anos. Uma das músicas que marcaram a carreira da nossa rainha Elza Soares, talvez você não saiba, mas é dele, Maria de Vila Matilde.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar.
Essa música ficou eternizada na voz da Elza, mas tá na hora de conhecer outros sucessos do artista. Então aqui no Bem Viver, a gente assume a missão de apresentar pra você. Encerramos essa edição ao som de Tempo Velho, com Douglas Germano.
Eu nem sei de nada, não. Minha voz é vento e eu sussurro o tempo pra você olhar. Quanto de doer, tanto de calar, pra você se aplumar.
E é isso, vamos ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta com mais uma edição inédita do Bem Viver, que você ouve a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual, na Grande São Paulo, 98,9 FM ou no radiobrasildefato.com.br. Dá para ouvir também no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts e na rede de emissoras parceiras do Bem Viver, que estão levando o nosso programa para diversos municípios Brasil afora. Para você saber quem está nessa lista, vai lá no nosso site e confere a matéria diária de divulgação do Bem Viver.
arranha essas folhas, se banha, se pense, pede pras almas, agradece três Ave Maria. Faz teu caminho de bem, se lembra que o mundo mais lindo só tem em pedra pequenina.
Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Lucas Weber, Douglas Matos, Daniel Lamir e Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de Emerson Ramos, Adilson Oliveira e Lua Gattinone, coordenação de Camila Salmásio, direção executiva de Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente vai ficando por aqui, amanhã estamos de volta e eu vou estar te esperando para prosear mais, porque só tem graça com você por aqui. Então não vai faltar, até lá!
Faz teu caminho de bem.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.